Graça e paz, irmãos, mais um encontro pensando nos cânticos de um peregrino. E quando eu ouço hinos como esse, me faz pensar que lá atrás, ao olhar para o livro de Salmos, nós encontramos vários salmos que declaram total confiança e dependência no Senhor. Na verdade, você poderá observar, e eu fiz esse exercício essa semana, que nós temos muitas canções, muitos hinos, muitos cânticos, corinhos, que remete, que leva a essa ideia de nós depositarmos nossa confiança, nossa dependência no Senhor, assim como esse hino que nós acabamos de entoar, de glorificar o nome do nosso Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, que devemos confiar nele, porque ele nunca, nunca irá falhar. Na semana passada, nós iniciamos Cânticos de um Peregrino, e nós vimos que essa coletânea se encontra nos Salmos de número 120 ao Salmo 134. Por que a ideia do peregrino? Já foi dito aqui, mas se você não estava aqui na semana passada, rapidamente aí recapitulando, esses Salmos traz a ideia de subidas, degraus, romagem, e foi escolhido essa coletânea para que as famílias que saíam de suas casas, de suas cidades, rumo a Jerusalém, para adorar a Deus em três épocas do ano, e nós vimos aqui que isso acontecia na Páscoa, também na época da colheita, nas festas da colheita, e também dos tabernáculos, famílias se dirigiam para Jerusalém, a caminho de Jerusalém. E esse caminho levava horas, na verdade, dias de viagem. E essas pessoas iam cantando, glorificando ao Senhor através desses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. Quando nós olhamos para esses salmos, então, nós podemos perceber a riqueza de detalhes e como eles são encorajadores para nós, que também somos peregrinos. Porque o conceito de peregrino que existia no coração do povo de Israel, mesmo depois de estarem nas terras de Canaã, mesmo tendo um lugar fixo para habitarem, eles entendiam que Deus era soberano sobre a vida deles. Eles precisavam depender do Senhor. Eles precisavam reconhecer suas limitações. Eles também entendiam a brevidade da vida. E por isso eram peregrinos. O próprio Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 15, vai dizer: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. Diante de Deus, todos nós somos estrangeiros e forasteiros. Como os nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Davi vai declarar isso. Outras passagens nós encontramos também, inclusive em 1 Pedro, que fala a ideia de que somos peregrinos, somos forasteiros, estamos aqui de passagem, a vida é curta, nós reconhecemos nossas limitações e também dependemos do Senhor, e por isso precisamos confiar em Deus. Mas nós vimos também na semana passada que o Salmo 120 vai marcar para esses peregrinos, no trajeto a Jerusalém, a total dependência do Senhor. Isso porque o Salmo 120 traz a ideia de um coração marcado pela angústia, num contexto hostil, num ambiente onde há guerra e mentira. E quando você olha para o Salmo 120, parece que você está em 2017 no Brasil, olhando para a realidade da qual nós estamos vivendo. A mentira, a corrupção, guerras, inclusive acontecendo em alguns estados, ameaças de acontecer em outros estados, inclusive no meu estado, no Rio de Janeiro. Eu tenho orado pela minha cidade também. E olhar para todo esse ambiente perigoso, hostil, pesado, marcado pela mentira, pela guerra, amargura, inclusive, angústia. E aí, então, no Salmo 120, esses peregrinos, quando saem de casa a Jerusalém, eles vão lembrar que, em meio a tudo isso, nós temos uma resposta, nós temos como nos apegar a uma prática da vida cristã, que é a oração. Por isso eles vão lembrar o que o salmista diz no Salmo de número 120, no verso 1, eu clamo pelo Senhor. E aí nós podemos perceber que, seja na angústia, na guerra, num ambiente hostil, de mentira, nós devemos orar, nós devemos clamar ao Senhor. Já no Salmo 121, ainda a caminho de Jerusalém, num ambiente de incerteza, de insegurança, a noite está chegando, precisamos acampar para amanhã continuar prosseguindo até Jerusalém. Eles vão lembrar que o Senhor é quem os guarda. Vão lembrar o que o salmista declara no Salmo 121, no verso 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Vão lembrar também o que diz o Salmo 121, no verso 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Seja qual for o perigo, possa ser de dia ou de noite, o Senhor é quem te guarda. E aí então chega o Salmo 122, Salmo de Davi, em que esses peregrinos, ao chegarem em Jerusalém, podem começar a se alegrar, cantar louvores ao Senhor e dizer, assim como Davi declarou, alegre-me com o que me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegamos a Jerusalém, local de adoração, estamos na casa do Senhor, vamos adorar ao Senhor. Com isso, eu encerrei dizendo que o cansaço não era motivo de reclamação para essas famílias que iam a Jerusalém adorar a Deus, pois o amor que aquelas pessoas tinham por Deus encurtava a distância e aliviava os fardos. Será que o amor que eu e você, que nós temos por Deus, tem encurtado a distância e tem aliviado o fardo, os fardos? Encurta a distância para você chegar aqui, para você buscar e aprender mais do Senhor, tem aliviado o seu fardo, as dificuldades das quais nós enfrentamos? Quando olhamos para essa postura dessas famílias de judeus, lá atrás, a gente percebe que havia total dedicação a Deus no coração dessas famílias, dessas pessoas. Agora é interessante observar que nós paramos no Salmo 122, mas o Salmo 122, o Salmo 123, o Salmo 124 nos mostra a importância, o valor, nos diz por que que nós vamos à casa do Senhor? Por que que nós fazemos isso? Por que nós vamos à casa do Senhor? Hoje, por que nós vamos à igreja? Por que nós nos reunimos com famílias, como irmãos? A palavra de Deus em Hebreus, uma passagem bem conhecida, lá no capítulo 10 de Hebreus. No versículo 25 nos diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Como é importante, juntos nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Nós, ao olharmos para a vida desses irmãos, e para o salmista, quando escreve, nós podemos perceber o valor que eles davam à adoração ao Senhor, para estarem no templo adorando ao Senhor. E isso você pode perceber no Salmo 122. No verso 4 nos diz: para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Ou seja, por que que nós vamos à casa do Senhor? Por que que eles iam à casa do Senhor? Porque eles saíam e passavam horas, dias, até chegar em Jerusalém para adorar a Deus. Porque eles entendiam que adorar ao Senhor, a casa do Senhor, era um lugar também para agradecer. É interessante isso, porque no nosso culto, no culto de oração de hoje, nesse espaço físico, nesse lugar, nós tivemos um momento de gratidão. Você pôde agradecer ao Senhor, além de colocar também seus pedidos, súplicas, mas um momento de oração em duplas. O primeiro momento, se eu não me engano, foi: vamos agradecer ao Senhor as bênçãos que Ele tem nos dado. E aquelas famílias entendiam isso. Ao olhar para o Salmo 122, no verso 4, entender que ir para esse lugar, estarem juntos na casa do Senhor, era para dar graças a Ele. Agradecer a colheita, agradecer o sustento, agradecer as bênçãos, agradecerem pela cura, agradecerem pelo nascimento de um filho, agradecerem pela oportunidade de emprego para um filho, agradecer tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Eles iam para a casa do Senhor para agradecer, mas eles também iam para a casa do Senhor para interceder uns pelos outros. E no Salmo 122, também no verso 6, o salmista diz: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Olha que interessante isso, orar pela paz em Jerusalém e orar também e pedir para aqueles que amam a Deus, que o Senhor abençoasse. Vivam em segurança aqueles que te amam. É um motivo de oração, pedido, de gratidão, estar ali na casa do Senhor para agradecer a Deus e interceder pelos meus irmãos. E nós também não fazemos isso? Assim como aquelas famílias de Israel se reuniam em Jerusalém e oravam e agradeciam e intercediam uns pelos outros, lembrando que deveriam pedir pela paz do povo, deveriam orar e pedir também por segurança para aqueles que amam o Senhor, nós fazemos algo muito parecido. Quando estamos aqui, quando temos um momento de intercessão, lembramos dos enfermos, pedimos pelos nossos irmãos, para que o Senhor fortaleça-os na fé, oramos e pedimos pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Então eu vou à casa do Senhor para agradecer, eu vou à casa do Senhor para orar pelos meus irmãos, mas eu também vou à casa do Senhor para pedir ajuda. E no Salmo 123, no verso 3, o salmista diz: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. A gente pode pedir ajuda. E muitas vezes eu já ouvi aqui nessa igreja mensagens de pastores, como o nosso pastor titular, dizendo: peça ajuda. Se você está passando por algum problema, nós somos igreja, estamos aqui, queremos te ajudar, queremos orar por você, queremos andar com você. Eles entendiam que estar na casa do Senhor era chegar em um lugar onde eles podiam clamar por misericórdia. Eles tinham certeza que o Senhor ia atendê-los. Mas estar na casa do Senhor, um lugar para agradecer, um lugar para interceder pelos outros, um lugar para pedir ajuda, mas era também o lugar, e é o lugar para adorar o Senhor. E por isso, no Salmo 124, no verso 6, o salmista vai lembrar mais uma vez: bendito seja o Senhor. E essas famílias de peregrinos, ao lerem e meditarem nesses salmos, eles sabiam que ao chegar em Jerusalém, a Jerusalém, ao entrar na casa do Senhor, eles estavam em um lugar para agradecer, em um lugar para interceder, em um lugar para pedir ajuda, num lugar para adorar o Senhor. Nós podemos fazer isso no nosso quarto, na nossa casa. Quando você talvez faz uma caminhada durante o dia em oração, mas não podemos deixar de congregar e de olhar para esses elementos do culto, esses momentos de adoração, e perceber que isso também é igreja. Por isso, não deixem de congregar. Mas o Salmo dos Peregrinos continua. E logo após o Salmo de número 124, nós então entramos no Salmo de número 125 até o Salmo 128. E esse grupo de salmos que também os peregrinos cantavam, adoravam ao Senhor, fazia parte da coletânea de cânticos de adoração desses que saíam de suas casas a Jerusalém para adorar ao Senhor, mostra total confiança e dependência em Deus. Nós já cantamos dois hinos que falam sobre confiança. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. E quando nós olhamos para esses salmos, nós percebemos claramente o que passava no coração dessas famílias ao olharem para esses salmos, que na verdade era necessário confiar sempre em Deus. E eles vão dizer que assim como o salmista declarava, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, somos como o sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. No Salmo 125, no verso 1, a palavra do Senhor nos declara: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O ambiente é tenso no Salmo 125, mas há uma total disposição de entrega e confiança a Deus. A presença de inimigos, a presença de conflitos, mas a confiança no Senhor está ali presente, e a certeza de que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. E aí talvez a sua situação possa ser semelhante à do salmista. Talvez você possa estar passando por uma situação difícil. Essa semana passada, você recebeu uma notícia que, se não fosse o Senhor, a sua confiança em Deus ia desmoronar tudo. A resposta que você esperava talvez não foi de acordo com a sua expectativa, mas a sua confiança em Deus não abalou a sua fé, e você então continuou firme, sabendo que Deus tem o melhor para você. Pastor Darcy compartilhou um testemunho do Daniel. Eu quero rapidamente compartilhar um testemunho do meu filho na semana passada. Meu filho, ele, no final do ano passado, disse: pai, eu quero me preparar para ser aviador, eu quero ser piloto da Força Aérea. Eu falei: filho, o desafio é grande. E aí eu fui olhar o edital, e no edital tinha ali uma série de exigências. Aí eu falei: filho, o negócio é puxado, mas estou contigo, vamos embora. Uma das coisas que eu percebi é que para ser um aviador da Força Aérea, a pessoa não pode ter algum problema de visão. E aí eu tinha marcado a consulta para minha esposa no oftalmo e marquei para o meu filho também. Ele nem fez a prova ainda no concurso que vai acontecer daqui a alguns meses, mas vamos lá, filho, vou marcar para você também a mesma consulta. E quando chegamos lá, meu filho foi fazer o exame e deu que ele tinha um grau e meio. E aí, quando o médico me apresentou o papelzinho lá, falei, pronto. Nem fazendo a prova, nem passando uma prova com 12 mil candidatos para 100 vagas, você, filho, vai entrar porque você tem problema de vista. Aí o médico chegou e falou assim, não, peraí, vamos repetir isso aqui. Mas ainda assim, eu estava lá na sala com meu filho, lá sentado com ele, falou assim, filho, fica tranquilo. Primeiro, você tem que confiar em Deus. Você tem que dar o seu melhor. Deus pode falar para você, não é isso que eu tenho para você. E talvez você, então, vai ter que pensar em outra carreira. Ainda que você é muito jovem, está começando agora. Mas se você tiver algum problema de vista, de visão, se você tiver que usar óculos, você não vai poder ser piloto da Força Aérea. Aí eu vi a lágrima pingando do moleque de 14 anos. E aí, pensando no sonho dele, aquilo já arrebentou comigo por dentro. Mas eu falei, filho, você tem que confiar em Deus. Aí, depois da Ana ter feito o exame dela, o médico falou assim, vem cá, senta aí, vamos fazer de novo. E aí o homem vai lá e mexe no aparelho, e mexe pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez. Aí fala assim, tem um negócio muito esquisito aqui. Aí eu falei, o que foi, doutor? Eu repeti o exame, ele não tem nada. Aí eu lá gritei, milagre! Aí eu falei, filho, vale a pena confiar em Deus? Se você tiver algum grau e não puder seguir essa carreira, continue confiando em Deus. Mas se você não tiver nenhum grau e fizer a sua parte, passar, continue confiando em Deus, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Essa é a rocha. Como diz o Salmo 127, salmo que nós lemos sobre família, e as famílias estavam lá, em Jerusalém, adorando ao Senhor. Salmo 127, Salmo 128, que aponta para as famílias. No Salmo 127, no verso 1, diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, se você não confiar em Deus, nenhum esforço seu irá adiantar para que você, como pai, como mãe, possa levar a sua família com segurança neste mundo hostil, como vemos no Salmo 120. Então eu preciso de Deus, eu preciso entender que eu tenho que confiar nele, acima de tudo, que quando eu olho para aquela vira e mexe, anualmente eles colocam lá quadro de confiança em instituições e pessoas e tudo mais. É interessante que em primeiro lugar está o cartório, porque eles gostam de colocar lá. Primeiro lugar, cartório, ofício, tá, o cartório. Aí depois vem, né, advogados, não sei, ali na quadro ali e tal. Termina lá político, coisas assim do tipo. Mas você olha para aquele quadro ali de confiança, de credibilidade. Nós não podemos depositar nossa confiança nesse quadro, nesses números, nessa estatística. Não podemos depositar nossa confiança em coisas, no governo, nas pessoas, mas em Deus. Eu tenho que confiar no Senhor. Ele, só Ele pode me dar um alicerce firme, uma base para a minha vida, para a minha família, para o mundo em que eu vivo. E é interessante que Jesus Cristo vai usar algo semelhante No capítulo 7 de Mateus, no versículo 24 a 27, Jesus Cristo declara: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu preciso confiar no Senhor. E agora, olhando para Mateus capítulo 7, eu tenho que lembrar que a minha confiança deve estar em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a fundação segura sobre a qual a nossa fé está construída. Por isso, a minha fé, o meu amor, devem estar firmados no Senhor. Como um cântico, uma canção, na década de 80, de um grupo chamado Rebanhão, que diz: Jesus, nele a gente pode confiar. Eu era um adolescente, quando ia nos retiros de igreja, o pessoal dentro do ônibus, cantando bem forte: nele a gente pode confiar. Ah, eu amo a Cristo. Você ama Cristo? Por que ama Cristo? Porque Ele morreu por mim, aleluia. Terminava os meninos querendo tomar conta das canções, cantando músicas de embaixadores. Mas saía da igreja até o retiro, cantando e declarando a confiança, a dependência no Senhor. Ele é nossa rocha, nossa fundação segura. E quando você confia nele, seja qual for o resultado, se a resposta for negativa e você aguardando uma resposta favorável, aí você pode dizer: não estou abalado não, minha confiança está nele, no Senhor. Mas a nossa confiança no Senhor também nos leva para um ânimo especial. Olha que legal isso, gente. É um ânimo especial que o salmista aqui apresenta, e que essas famílias entoavam louvores ao Senhor, de um ânimo especial, porque confiavam no Senhor, confiavam em Deus, não eram abalados com as circunstâncias, não eram abalados com o problema, não estavam abalados por causa das coisas que aconteciam, e eles tinham um ânimo especial por isso, porque confiavam em Deus. Diz o Salmo 126, no verso 2 e 3: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E se você olha o Salmo 126, mais uma vez você se depara com um ambiente tenso. Mais uma vez você vai encontrar uma situação que envolve preocupação. Mas um ânimo especial no coração, tanto do salmista como dos peregrinos, que lembravam que o Senhor fez tanta coisa por nós, por isso estamos alegres. Ah, mas tem esse problema aqui, mas o Senhor fez tanta coisa por nós, e por isso estamos alegres. Olha, genro, por mais carinhoso que seja, às vezes gosta de brincar um pouquinho com a sogra, né? Aquele brincar um pouquinho com a sogra, assim, tipo, implicar um pouquinho, né? Mas com carinho, tem que ter alguém para mexer um pouco ali com a família e tal. E quando eu vou para casa da minha sogra, estou lá, às vezes, um, dois dias, no segundo dia eu já quero brincar um pouco com ela. Aí minha sogra fala assim: meu genro, olha aqui, uma folha branca, tá vendo? Olha o lençol branco, e você tá só olhando para aquele pontinho, aquela manchinha preta. Aí eu falo: tô brincando com a senhora, minha sogra, vem cá e tal. E a gente faz aquela festa. Mas quando não é brincadeira, Quando realmente a gente faz isso de coração, a gente deixa de ter um ânimo especial. Quando a gente olha, às vezes, para um problema pequeno que seja, e dá ênfase àquele problema, àquela situação ali, a gente esquece de olhar tantas outras coisas maravilhosas que Deus já fez. Tantas coisas que Deus já realizou na nossa vida, inclusive durante essa semana. E de perceber que a nossa alegria também está presente no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Então, não deixe se levar por uma manchinha no lençol branco, na folha branca, como minha sogra costuma dizer. Olha para o todo e você vai ver grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre sua família, sobre esta igreja, Igreja Batista de Vila Mariana. Nós temos visto essa igreja crescendo. Domingo passado, a quantidade de boletins não atendeu o público presente no culto de manhã à noite. E o pastor Darcy chegou e falou assim: vamos fazer mais boletim, porque não tinha boletim para todo mundo. Deus está derramando suas bênçãos. E quando a gente fala sobre obras, a gente pensa assim: temos que agora pagar, como foi dito na Assembleia domingo passado, esse grande desafio que foi a reforma, a colocação dos elevadores, a acessibilidade na igreja. Mas Deus tem abençoado e vai continuar abençoando, porque Ele faz grandes coisas. E aí, com isso, nós temos ânimo especial. Não focado num problema, pequeno que seja, mas uma visão macro, grande, de tudo que Deus já está fazendo, que já fez na nossa vida. E para finalizar, quando nós tememos ao Senhor, somos abençoados. Essa confiança que leva o salmista declarar que ele teme a Deus, e os peregrinos que temiam a Deus, no Salmo 128, no verso 1, diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. No 128, no verso 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, uma família abençoada. E quando você olha para o Salmo 128, você percebe que Deus está abençoando o chefe ali da casa, o marido, que se estende à esposa e toda a casa. Mas esse homem teme a Deus, essa família teme ao Senhor, eles confiam no Senhor, e por isso não são abalados, mesmo quando a tempestade é grande, mesmo quando o vendaval passa um tsunami, eles estão lá firmes, porque confiam no Senhor. Jesus Cristo é a fundação segura, irmãos, sobre a qual a nossa fé é construída. Precisamos estar firmados na rocha, ter a nossa confiança no Senhor. Se quisermos desfrutar das bênçãos do Senhor, nós devemos temê-lo e andar nos seus caminhos. Nós devemos continuar orando para que o nosso amor por Ele, pelo Senhor, cresça mais e mais. Mas eu quero encorajar você a sair daqui nesta noite, como o salmista declarou, como os peregrinos declaravam, e que você pode hoje dizer: a minha confiança está no Senhor. Eu confio nele. E como o monte de Sião, não serei abalado, porque a minha confiança, a minha dependência está nele. Ele me guarda, o Senhor me sustenta, e eu posso descansar nele.
Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como a Tua palavra nos declara, como é feliz aquele que confia no Senhor. Inabaláveis são aqueles que confiam no Senhor. Como é abençoado aquele que teme o Senhor. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Que saiamos daqui nesta noite, ó Pai, assim como aqueles peregrinos que chegavam a Jerusalém, cantando louvores ao Senhor e declarando a confiança, a dependência em Ti. Seja qual for os nossos problemas, ó Pai, seja o que nós enfrentarmos hoje ou amanhã, que nada venha abalar a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem mais vezes a estarem conosco.